Brasil está perto de desenvolver uma vacina contra a dengue. O governo investe 100 milhões de reais para a última fase de testes.
Um investimento que abre caminhos para o desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus.
E o combate ao Aedes aegypti continua. 40% das casas de todo o país já foram visitadas por agentes de saúde.
E atenção, escolas públicas de todo o país, estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática.
Segunda-feira, 22 de fevereiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A vacina contra a dengue entrou na última fase de testes.
Desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo, está sendo testada em humanos. 17 mil pessoas devem ser vacinadas para verificar se ela é eficiente.
E para financiar esta fase de testes, o governo federal repassou hoje 100 milhões de reais.
A ideia é que a vacina chegue à população em 2 anos e também possa ajudar a desenvolver de forma mais rápida uma vacina contra o Zika vírus.
É dos laboratórios do Instituto Butantan em São Paulo que vai sair a vacina para ajudar a combater uma doença que em 2015 afetou mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff esteve na capital paulista para assinatura de contrato para o desenvolvimento da vacina. Dilma destacou que as pesquisas de laboratórios públicos brasileiros vão ajudar a resolver um problema mundial.
Afirma o papel do Brasil, e aí o Instituto Butantan está de parabéns, como tendo um laboratório capaz de produzir uma vacina que é hoje, sem sombra de dúvida, seria usada por uma parte importante da humanidade.
A última etapa de testes está avaliada em 300 milhões de reais. Além dos 100 milhões repassados pelo Ministério da Saúde nesta segunda-feira, outros 100 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e mais 100 milhões do Banco Nacional do Desenvolvimento, BNDES, devem ser usados para pesquisa. A terceira fase busca avaliar a eficácia da vacina por meio de testes involuntários. Devem ser recrutadas 17 mil pessoas de 13 cidades nas 5 regiões do Brasil. Essa etapa dos estudos deve durar 1 ano. Os 3 primeiros voluntários foram vacinados hoje no Hospital das Clínicas, que também é parceiro nos testes. O diretor-presidente do Butantan, Jorge Calil, diz que já começou a construção de uma unidade de produção de vacinas com capacidade de produzir 30 milhões de doses por ano.
Nós já começamos, o Instituto Butantan, a construir uma unidade de vacina que será possível produzir doses suficientes para começar o programa de vacinação do Brasil.
E apesar do investimento em pesquisas, a presidenta Dilma Rousseff reforçou que a população precisa continuar mobilizada para acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti.
Entre esse momento em que nós ainda não temos a vacina e o momento que nós tivermos a vacina, nós temos de tomar uma atitude efetiva contra a única forma de nós tentarmos evitar que mais crianças nasçam com microcefalia e mais pessoas tenham dengue, tenham chikungunya. E isso só se dá através de um processo que é o extermínio dos criadores do mosquito, que se dá em água parada, suja ou limpa, em vários locais.
A pesquisa começou em 2008. Nas 2 primeiras fases de testes em humanos, a vacina desenvolvida pelo Butantan mostrou capacidade de combater os 4 tipos de vírus da dengue. A imunização deve ocorrer em dose única. A previsão é que a vacina contra a dengue esteja disponível nos postos de saúde daqui a 2 anos. O contrato assinado nesta segunda-feira também vai financiar o trabalho num soro para neutralizar o vírus Zika antes de ele causar microcefalia nos bebês. Reportagem Leonardo Meira.
E enquanto a vacina contra a dengue e o Zika vírus não fica pronta, a única forma de se evitar essas doenças é não deixar o mosquito nascer.
Por isso, eliminar os possíveis focos é fundamental. Esse trabalho de vistoria também tem o auxílio de agentes de saúde e militares.
A repórter Carolina Becker acompanhou uma ação hoje aqui na capital federal.
João Carlos de Souza Martins mora 18 anos na mesma casa em Brasília. Em uma semana, ele achou, matou e guardou, para mostrar aos vizinhos, 15 mosquitos Aedes aegypti. Nesta segunda-feira, ele recebeu a visita de agentes de saúde em busca de possíveis criadouros. Ele conta que na sua casa, ele colocou telas em janelas e na caixa d'água, não deixa acumular água parada e faz vistorias no quintal toda semana. João está preocupado com uma casa vizinha que está abandonada e pode esconder criadouros do mosquito que transmite, além da dengue, o vírus Zika e a febre chikungunya.
Eu tomo todos os cuidados na minha residência, porém tem uma residência do lado, abandonada, e após esse abandono, começaram a aparecer os mosquitos da dengue.
Segundo o Ministério da Saúde, mais de 40% dos imóveis de todo o Brasil já foram vistoriados por agentes de saúde e militares. Nesta segunda-feira, a dona de casa Neuza Rosal, moradora da mesma quadra do senhor João Carlos, também teve a casa vistoriada pelos agentes.
Aqui nós temos uma bromélia com bastante água, né? Não tem larva também porque é da chuva de ontem. Certo é, se a senhora quiser manter essas bromélias aqui, tem que limpar, retirar todas as folhas, os entulhos, pegar uma mangueira com um jato d'água bem forte, semanalmente fazer essa limpeza, tá? Com a água, lavando as folhas da bromélia uma por uma, para que os ovos que estejam grudados aqui nas folhas da bromélia saia.
Neuza conta que a visita é bem-vinda e ajuda a eliminar os focos do mosquito.
A gente vê as contaminações e as consequências, e a gente fica muito preocupada.
A agente de vigilância ambiental Michele Peçanha contou que nas visitas desta manhã foram encontradas larvas em uma planta aquática, em um escritório e em um ralo de uma casa. A agente explica quais são os lugares que geralmente escondem criadouros para as larvas e o que deve ser feito.
A gente hoje enfatiza mais olhar as calhas, né? Porque por ser um ambiente alto, de difícil acesso, a calha tem sido uma preocupação iminente mesmo para o mosquito. E também os vasos de plantas, plantinhas aquáticas, às vezes ficam despercebidas, a gente pensa que ali não vai ter um problema e acaba tendo, né? E os depósitos em geral, manter o quintal limpo, limpar podas de árvores, frutos no chão, sempre manter o ambiente limpo, né? Salubre, para que a gente evita a proliferação do mosquito.
Ao todo foram vistoriados mais de 27 milhões de domicílios, prédios públicos e comerciais no Brasil. Em mais de 3% dessas visitas foram encontrados focos do mosquito Aedes aegypti. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. Reportagem Carolina Becker.
O Ministério da Saúde vai incluir o vírus Zika no teste realizado nas bolsas de sangue em todo o país.
Esse teste já identifica os vírus HIV, hepatite B e hepatite C para controle e segurança do sangue nos hemocentros nacionais.
A produção do teste será feita pelo laboratório Biomanguinhos da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A previsão é que o teste esteja disponível nos laboratórios da rede pública de saúde até o final deste ano.
A ação vai contar com o apoio dos Estados Unidos para acelerar os processos de registro. E a expectativa é que o Brasil se torne um centro de referência para a validação dos ensaios ou testes que têm o vírus Zika como alvo.
7 e 9.
Vem aí mais uma edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.
O evento é voltado para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio de escolas de todo o país.
A ideia é incentivar o estudo da matemática e também revelar talentos. As inscrições já estão abertas.
O estudante Israel de Araújo, morador de Ceilândia, cidade a 25 quilômetros de Brasília, participou de 7 edições da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Nas últimas 4 edições, Israel ganhou 2 medalhas de bronze, 1 de prata e, no ano passado, conseguiu chegar ao topo do pódio, com uma medalha de ouro.
Com a minha primeira medalha na 6ª série, eu tive um incentivo muito grande para gostar ainda mais de matemática. Então, eu fui gostando cada vez mais e com o curso de iniciação científica, que é a Olimpíada da eu pude aprender ainda uma matemática mais ampla e muito mais aplicável do que eu aprendia só na sala de aula, o que fazia com que eu gostasse muito mais ainda de matemática.
No ano passado, mais de 47.500 escolas de todo o país participaram da Olimpíada de Matemática, inscrevendo quase 18 milhões de estudantes nas provas da primeira fase. Além das medalhas, os participantes podem receber bolsas de estudo e participar de projetos de iniciação científica. Ansioso para começar o primeiro semestre no curso de Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília, Israel de Araújo lista tudo o que conquistou com um bom desempenho na Olimpíada de Matemática.
Eu consegui passar num programa que é para tentar universidades no exterior, chamado Oportunidades Acadêmicas, que não seria possível sem que eu mostrasse por prêmios algum tipo de capacidade em matemática. E além disso, agora que eu estou entrando na faculdade, eu vou poder iniciar um programa de iniciação científica, outro, e mestrado, para que eu consiga me especializar ainda mais em matemática.
A Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas começou em 2005 e é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Recebe recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Ministério da Educação, além do apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. As inscrições desta edição vão até o dia 1º de abril e devem ser feitas pelo site www.obmep.org.br. Reportagem Rafael Gasparotto.
As empresas têm até o dia 29 de fevereiro para entregar o comprovante de rendimento para o trabalhador preencher a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de 2016.
Caso a empresa não forneça o comprovante, o contribuinte deve comunicar o fato a uma unidade da Receita Federal para que sejam adotadas as medidas legais.
O prazo para a entrega da declaração começa no dia 1º de março e vai até 29 de abril.
Estão obrigadas a entregar a declaração este ano as pessoas físicas que ganharam no ano passado o total de R$ 28.123 ou mais.
Voz do Brasil!
565 milhões de dólares. Este é o resultado da balança comercial na terceira semana de fevereiro.
É a diferença de quanto o Brasil exportou e quanto importou nesse período. Foram mais de 3 bilhões de dólares só em exportações.
Houve aumento nas vendas de petróleo, minério de ferro, farelo de soja, além de açúcar e celulose.
Do início do ano até a terceira semana de fevereiro, a balança comercial tem saldo positivo de 2 bilhões e 700 milhões de dólares.
Você já tem a TV digital em casa? O sinal digital torna a experiência de assistir TV muito mais interessante, com imagens perfeitas.
É o sistema mais antigo, analógico, vai deixar de existir em até 2 anos.
E os beneficiários do programa Bolsa Família têm direito a receber o conversor digital de graça.
O desligamento definitivo do sinal analógico no país está previsto para 2018, mas vai acontecer antes em algumas regiões do país, como em Brasília e no entorno do Distrito Federal, onde a previsão é para outubro deste ano. E as famílias da região metropolitana da capital federal que fazem parte do programa Bolsa Família já estão recebendo gratuitamente o conversor e a antena necessários para receber o sinal digital em televisores mais antigos. A dona de casa Maria das Graças Abreu, moradora de Luziânia, a cerca de 60 quilômetros de Brasília, recebeu o equipamento e espera que a qualidade melhore no televisor da casa.
Estou muito feliz, meu filho, porque é uma oportunidade que a gente vai ter de assistir televisão melhor em casa, porque aquele negócio de você estar sempre mudando assim a telinha de lugar é muito chato.
Além da retirada dos aparelhos, as pessoas também podem fazer um treinamento rápido, onde aprendem a instalar e configurar os equipamentos. A assistente de produção Luzinete Alves recebeu o kit, seguiu as instruções e instalou a antena e o conversor. Ela garante que a experiência da família ao assistir televisão mudou.
Agora com a TV digital, né? Os meninos assistem os desenhos que eles querem e com outra imagem, né? Que antes era ruim, chuviscados, não assistia direito, agora é outra coisa.
Já foram entregues quase 27 mil kits e, segundo o Ministério das Comunicações, a expectativa é entregar 71 mil aos beneficiários do Bolsa Família no entorno do Distrito Federal. O órgão determinou a distribuição gratuita às 14 milhões de famílias que fazem parte do programa ao longo dos próximos 3 anos. Reportagem João Pedro Neto.
A retirada do conversor na região do Distrito Federal pode ser agendada pelo telefone 147 ou então pela internet no www.vocenatvdigital.com.br.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Controlar a arma, olhar bem para o alvo e atirar.
Essa é a rotina dos atletas do tiro esportivo, uma modalidade olímpica e paralímpica.
Há pouco menos de 200 dias para as Paralimpíadas, hoje a gente fala sobre a preparação do Brasil e as nossas chances de medalha nessa modalidade.
O Brasil tem uma longa história com o tiro esportivo. A primeira medalha que o país levou para casa em uma Olimpíada foi nesta modalidade, nas Olimpíadas da Antuérpia, em 1920. E foi uma medalha de ouro do atleta Guilherme Paraense. Mas, naquela época, não competiam nem mulheres, nem atletas paralímpicos. Hoje, o Brasil mantém a tradição. Os atletas do tiro estão entre os favoritos nas Paralimpíadas, em que o Brasil conseguiu conquistar 3 vagas diretas, sem precisar usar a cota de país sede. E uma dessas vagas é de uma mulher, a Débora Campos.
Pretendo estar entre as primeiras 10 mulheres na pistola de ar, já seria uma maravilha. Estou me preparando para isso e com torcida, esperança, vamos lá.
Além da Débora, também foram classificados para as Paralimpíadas outros 2 atletas do tiro, o Geraldo von Rosenthal e o Alexandre Galgani, que está no primeiro lugar do ranking mundial da categoria R9, que é a carabina .22, uma arma longa a 50 metros de distância em posição deitado. Alexandre está confiante num bom resultado.
Estou sempre treinando bastante, meus treinos estão melhorando e vou ficar em primeiro, se Deus quiser, ainda mais aqui.
Os atletas brasileiros do tiro esportivo já estão no ritmo. Eles estiveram em Brasília na última sexta-feira para participar da primeira edição da Copa Brasil de Tiro Esportivo Paralímpico. Segundo o coordenador técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro, Fernando Cardoso, a expectativa é levar medalha para casa nos Jogos do Rio.
Essas 3 cotas não eram esperadas, o curto período de preparação, começamos em 2013, mas uma vez conquistadas essas cotas, pode acontecer que eles fiquem entre os melhores do mundo. Ou seja, pode surgir uma medalha de ouro, uma de prata ou de bronze, como também fica entre os 10 melhores.
As Paralimpíadas acontecem entre os dias 7 e 18 de setembro no Rio de Janeiro. Reportagem Paola Diotti.
O governo federal condenou na manhã de hoje os atentados terroristas na Síria, que mataram mais de 100 pessoas no último domingo.
Segundo a nota do Ministério das Relações Exteriores, foram crimes covardes e atos de barbárie que devem ser repudiados e combatidos com firmeza pela comunidade internacional.
O Itamaraty também destacou que reitera o apoio às iniciativas de paz e solução para a Síria, país com o qual o Brasil tem profundos vínculos históricos. Os atentados foram reivindicados pelo grupo terrorista Estado Islâmico.
Cerca de 70% de tudo que chega à mesa do brasileiro vem da agricultura familiar.
Alface, tomate, banana, melancia e muito mais. Isso mostra o papel que estes pequenos produtores têm para o abastecimento interno do país.
E para fortalecer essa produção, o governo apoia com recursos para financiar a colheita. Só nesta safra já foram 13 bilhões de reais e mais de 950 mil contratos.
Quase meio-dia e o agricultor, o Alisson Júnior Dantas, já terminou o trabalho na Ceasa do Distrito Federal. Hoje ele vendeu 25 caixas de morango e 32 de repolho. Mas o serviço começa bem mais cedo, por volta das 2 horas da manhã. O agricultor vive com a família em uma chácara de 5 hectares em um assentamento em Braslândia, no Distrito Federal, e planta também abóbora e hortaliças. São pelo menos 10 pessoas vivendo da agricultura familiar na propriedade, e a produção é financiada por meio de programas do governo federal.
Para plantar qualquer coisinha, o custo é bem alto. Se não tiver uma ajuda de ninguém, você não tem nem de onde tirar, né? Aí o financiamento é super importante para nós lá.
De acordo com o presidente da Ceasa Distrito Federal, José Deval da Silva, entre 30 e 40% do que é vendido no local vem de pequenos produtores.
Temos a Ematec dando assistência na questão de padronização, de classificação do produto, preparando ele para essa comercialização no Ceasa hoje.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, até dezembro o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, já liberou 13 bilhões de reais para a safra deste ano. Foram mais de 950 mil contratos. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, destaca os avanços dos investimentos da agricultura familiar.
O nosso objetivo, agora mais para 2016, é ampliarmos os recursos da compra direta, ampliarmos o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Nós avançamos também no cooperativismo, com o programa Mais Gestão, e vamos continuar ampliando em 2016. Avançamos no programa da compra direta.
Para a safra 2015-2016, são 29 bilhões de reais para a agricultura familiar, 20% a mais do que foi destinado para a safra passada. Reportagem Ney Pereira.
E além de ajudar a produzir, o pequeno produtor tem a certeza de um comprador no final. Esse é um dos benefícios para quem faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA.
Criado em 2003, o programa permite que o governo compre a produção dos agricultores e envie os alimentos para entidades assistenciais, restaurantes populares, escolas e hospitais, por exemplo.
No ano passado, foram investidos mais de 567 milhões de reais, quase 2 milhões a mais que em 2014. E esse ano, o programa segue funcionando.
O Brasil será responsável pelo segundo maior aumento da produção de petróleo entre os países. Nós vamos ouvir então a matéria de Rafael Gasparotto sobre essa questão do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
Tomate, pimentão, batata doce. O agricultor Edson Teles produz todas essas verduras na região rural de Lusiânia, município no interior de Goiás. Edson participa do Programa de Aquisição de Alimentos há 2 anos e aponta as vantagens de participar do projeto.
A gente plantava e entregava para o sacolão. O sacolão pegava algum dia, passava para os colégios, mas não pegava da gente, pegava mais do CEASA. Então hoje, isso passou para nós, muitos acreditou, eu fui um que acreditei e estou bem, viu? Tem onde eu produzo e tem onde entregar a minha mercadoria.
O agricultor produz 400 caixas de frutas e verduras por mês e diz que sua renda aumentou quase 50% desde que começou a participar do programa. Edson já tem planos para o dinheiro extra.
A gente pensa em comprar um maquinário, não é isso? Por algum microtrator, que a gente trabalha mais é braçal, um carro melhor, pegar um carro melhor para a gente trabalhar.
No ano passado, o governo repassou 567 milhões de reais ao Programa de Aquisição de Alimentos. O investimento beneficiou 140 mil famílias, 900 cooperativas e 15 mil instituições, como escolas e hospitais. O Nordeste recebeu 40% dos recursos e foi a região mais atendida. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, avalia os resultados do programa.
A presidenta Dilma instituiu em 2015 um novo decreto dizendo aonde a gente compra alimentos no governo federal, nós queremos comprar pelo menos 30% da agricultura familiar e já começamos a fazer isso com o Ministério da Defesa, com o restaurante universitário. Portanto, a ideia é esse ano ampliar para as compras institucionais.
Para vender ao PAA, o agricultor deve possuir a declaração de aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar, o PRONAF. Reportagem, Rafael Gasparotto.
O Brasil será responsável pelo segundo maior aumento da produção de petróleo entre os países que não fazem parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP.
A previsão foi divulgada hoje pela Agência Internacional de Energia, que avalia que o Brasil será capaz de aumentar a produção em cerca de 800 mil barris diários até 2021.
E o país economizou 162 milhões de reais com o horário de verão.
Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a economia foi possível porque com o horário diferenciado, não foi preciso adicionar mais energia de usinas termoelétricas para garantir o abastecimento nos horários de pico.
O horário de verão durou 126 dias em 10 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O Brasil está perto de desenvolver uma vacina contra a dengue. O governo investe 100 milhões de reais para a última fase de testes.
Um investimento que abre caminhos para o desenvolvimento de uma vacina contra o Zika vírus.
E o combate ao Aedes aegypti continua. 40% das casas de todo o país já foram visitadas por agentes de saúde.
E atenção, escolas públicas de todo o país. Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática.
Este foi o noticiário do Poder Executivo. Esportivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre informações do governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.